Desde hoje e ainda até amanhã, Bruxelas acolhe uma nova cimeira da NATO, um encontro sob alta tensão, com o presidente dos Estados Unidos a pressionar os restantes países membros a aumentarem as suas despesas militares no seio da Aliança Atlântica. Os americanos fornecem 70% do orçamento da organização, sendo de longe os maiores contribuintes, com mais de 3% do seu PIB. Em 2014, os membros da NATO comprometeram-se a dedicar 2% do seu PIB à defesa até 2024, mas poucos têm conseguido cumprir. Apesar de serem grandes contribuintes, tanto a França como a Alemanha não chegam aos 2%, daí que Donald Trump, cujo país fornece armamento a vários membros da Aliança, tenha lançado farpas, em particular contra a Alemanha, ataques aqui analisados por Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.
O negócio do Trump são números, porque ele não olha para o mundo de outra forma e porque acha que isso que é uma vulnerabilidade dos europeus. E como ele tem um grande desdém pela União Europeia e pelos países que a constituem, que são o seu motor, como é o caso da Alemanha e da França, que vê como adversários a insistir nos números, é colocá-los numa posição de fraqueza, é dizer, nós americanos somos os que garantem a vossa segurança e vocês são os fracos que não fazem o que deviam fazer para vos defender, então dependentes de nós americanos. Portanto, ou aceitam a minha visão do mundo, ou então eu continuarei a criar-vos dificuldades e a insistir nas vossas fraquezas. Estamos longe, muito longe de 2024, não quer dizer que até 2024 todos os Estados europeus vão atingir o nível 2% na sua defesa. Mas acho que isso é, do ponto de vista de Trump, uma coisa secundária. Isso é uma questão que já era levantada pelos presidentes americanos há vários anos. Mas isto significa também que Trump quer se ir retirando progressivamente da segurança europeia e acha que é uma despesa excessiva. O que está por trás dessa afirmação é que ele acha que é uma despesa excessiva para a América estar tão envolvida na segurança europeia. E, portanto, bring our boys back da Europa seria certamente algo que daria muito prazer a Trump e concentraria na sua visão de afirmação de novo dos Estados Unidos como uma superpotência mundial, não porque é o líder de uma ordem multilateral, mas porque num mundo de equilíbrios de poder globais, os Estados Unidos seria o único com capacidade real para impor a sua vontade ao mundo, que é um erro, mas essa é a visão do mundo que tem Trump.
Mas os Estados Unidos têm saído a ganhar no seio da NATO com a venda de armamento a certos membros da Aliança Atlântica?
Ah, certamente. E se os europeus gastarem mais na defesa, muito provavelmente os Estados Unidos ainda mais ganharão. Portanto, há aí também cálculos de natureza comercial ligada aos interesses da indústria de defesa americana, mas não me parece que isso seja o essencial. Acho que mesmo o essencial é ele achar que isso é um ponto de fraqueza dos europeus. Aliás, viu-se não só como ele atacou a Angela Merkel, inclusive nas relações com a Rússia, como disse que a Grã-Bretanha estava numa situação de caos e que ia ver o seu amigo Boris Johnson. Ou seja, para ele a União Europeia não faz sentido, porque a União Europeia é um esforço de cooperação multilateral, de integração, que é tudo o contrário à ideologia nacionalista e unilateralista de Trump.
Relativamente, lá está, aos ataques que ele lançou, em particular contra a Alemanha, na linha de mira está, nomeadamente, o gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, que deveria ser aumentado em termos de capacidades até 2020. É um projeto que desagrada a Donald Trump, uma vez que ele pretende dar um impulso à venda de gás natural americano.
Eu acho que é uma, digamos, uma saída de chique esperto. Ele é acusado de ter uma posição mole, compreensiva para o nacionalismo de Putin, está mais próximo de Putin que está dos seus aliados europeus e do Canadá, como se viu na reunião do G7, e ele diz, ah sim, criticam-me por eu ter uma posição de proximidade com Putin. Aqui ainda nem consegui estabelecer de uma forma sólida como eu gostaria, mas vai tentar agora com a cimeira que vai ter com Putin. Então vejam bem, acusam-me disso, mas a Alemanha tem relações muito estreitas do ponto de vista energético com a Rússia. É a conversa de chique esperto, está a ver? É para desmoralizar a Alemanha e tornar mais difícil a crítica às posições que ele vai assumir na cimeira com Putin. Vocês até têm estas relações tão íntimas, porque é que eu não posso ter ainda mais íntimas?
Mas até que ponto é que, do outro lado, os restantes membros da NATO têm, de facto, a possibilidade de lidar com Donald Trump e, eventualmente, por exemplo, fazer os seus exercícios conjuntos previstos em breve sem os Estados Unidos, uma vez que Trump ameaça não participar nesses exercícios?
Eu acho que aí, evidentemente, que há uma grande responsabilidade dos europeus, uma necessidade muito grande dos europeus assumirem que já não têm a sua segurança a 100% ou de forma significativa garantida pelos Estados Unidos, embora aí seja preciso fazer uma nuance ou um parênteses, porque os Estados Unidos não são só Trump. Ainda hoje se viu o Senado americano reafirmar o seu apoio à NATO e aos seus aliados europeus de uma forma muito clara, por uma maioria esmagadora, só com o voto contra de 2 senadores. Portanto, foi uma manifestação extraordinária de crítica a Trump. Mas mesmo assim, a União Europeia sabe que hoje o mundo, desse ponto de vista, é muito mais difícil e que não tem a sua segurança garantida pelos Estados Unidos de uma forma significativa, ou não pode estar sempre dependente dos Estados Unidos para a sua segurança e pode mesmo deixar de ter os Estados Unidos como um aliado forte. Isso significa que os europeus têm que fazer mais no seu domínio da sua defesa, que as decisões que tomaram recentemente de avançar com a política de defesa europeia e num quadro de uma cooperação reforçada permanente, o fizeram de uma forma pouco significativa, porque o fizeram com todos os Estados-membros, praticamente, 25 dos 28 Estados-membros, o que significa que não é uma cooperação reforçada, não é uma vanguarda, não é feita para que os Estados querem mesmo avançar no domínio da defesa. A Europa tem que fazer mais isso e tem que dar uma grande primazia ao multilateralismo, ou seja, não cair na armadilha unilateral das relações bilaterais com a América, mesmo do ponto de vista comercial, para resolver os seus problemas comerciais com os Estados Unidos, fazer apelo à Organização Mundial de Comércio, aproximar-se da China e da Índia nessas questões e do resto do mundo. Esperamos que um Brasil revigorado, que não está a partir ser neste momento, fosse também um aliado importante nessa questão, e aí criar uma teia multilateral que prenda a América e que torna mais difícil a Trump assumir o seu unilateralismo e a sua política nacionalista.
Os membros da NATO não escondem algum nervosismo relativamente àquilo que poderá ser a temática das conversas entre Trump e Putin na segunda-feira?
E com razão, não é? Porque Putin é um grande problema para a segurança europeia. Putin anexou a Crimeia, interveio militarmente na Ucrânia, interveio militarmente na Geórgia. É um nacionalista muito frio e calculista, mas não deixa de ser um nacionalista. Interessado, aliás, em criar uma bipolaridade europeia para reforçar o seu apoio interno, nisso aproxima-se de Trump, ou Trump aproxima-se de Putin, e, portanto, ver que o seu principal aliado para conter o aventureirismo militar da Rússia são os Estados Unidos. Tem um presidente que olha com mais simpatia para Putin, que olha para os líderes europeus e que certamente que olha para Angela Merkel, é evidentemente altamente perturbante e eu espero que os líderes europeus fiquem muito inquietos com o que vai sair da cimeira entre Putin e Trump. Quando Putin disser a Trump, vocês têm lá uma aliança que é a NATO, que não faz sentido nenhum, eu desintegrei o Pacto de Varsóvia, vocês continuam a criar problemas, a querer integrar a Ucrânia na NATO, a armarem-se, etc. É muito possível que o Trump lhe diga que ele tem razão e se aproxime de Putin nessas questões.
Há quem receie que a NATO não sobreviva a esta cimeira.
Não me parece, depois da afirmação hoje do Senado americano, que se calhar houve senadores que tiveram medo que isso pudesse ser o caso, não me parece com um apoio tão forte no Senado americano à NATO que isso possa acontecer. Quer dizer, a NATO ficará muito fragilizada, Trump procurará aproximar-se de Putin, mas o Senado americano continuará atento e tem uma influência enorme na política americana, nomeadamente nas questões de segurança e defesa, e fará uma enorme pressão sobre o presidente. Quer dizer, o sistema americano é um sistema de check and balance, não permite ao presidente fazer tudo sozinho, e se há outras iniciativas europeias, como aquelas propostas pelo presidente Macron sobre o futuro da União Europeia, como por exemplo a criação de uma força de intervenção rápida europeia no domínio da defesa, esse projeto de refundação da União Europeia enfrenta também enormes dificuldades, nos devia tornar mais preocupados com o que está a passar com a América, porque há uma grande divisão europeia, como nós sabemos, entre países que têm uma agenda nacionalista e muito próxima de Trump, como é o caso da Polónia, da Hungria, da República Checa, da Eslováquia, nos 7 países da Europa Central, e partidos políticos com uma agenda nacionalista nos outros países da Europa Ocidental, como seja o caso da Itália e em outros países com forças políticas muito influentes, o que torna a possibilidade de resposta a Trump mais difícil no quadro da União Europeia, que precisa, de facto, de começar por arrumar a casa e resolver esse problema que tem com o crescimento do nacionalismo e da extrema-direita nos países da União.
Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.